Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 21 de maio de 2025. O tempo tá passando rápido, hein? Já termina este mês de maio e tá começando agora o Assunto Federal com muita informação e prestação de serviço. Eu sou o Luciano Seixas e sigo com você ao vivo na próxima hora, até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. 4 horas e 3 minutos, com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A gente abre essa edição com um assunto federal que vai dar o que falar nos próximos dias e durante toda a discussão no Congresso Nacional. É que o presidente Lula assinou hoje uma medida provisória com a reforma do setor elétrico. A medida provisória reformula a tarifa social de energia elétrica e abre o mercado para todos os consumidores. A medida foi enviada para apreciação do Congresso e deve reduzir o custo de conta de luz para a classe média. Lula afirmou que a proposta representa a busca da justiça tarifária. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente Lula.
Hoje, todo mundo sabe que o povo mais pobre, que a classe média brasileira, ela que utiliza energia elétrica através do mercado regulador, ela paga exatamente mais do que as pessoas que utilizam energia pelo mercado livre, que normalmente são os empresários. E os pequenos comerciantes, o pequeno empresário e o povo em geral termina pagando mais cara a energia do que aqueles que consomem muito, aqueles que são os grandes empresários brasileiros. É preciso que a gente faça justiça numa coisa tão importante que é a energia para o consumo das famílias brasileiras. Então, o que nós queremos é o seguinte, é fazer com que a energia elétrica chegue mais acessível, mais barata para as pessoas que moram nas residências, o cidadão que tem uma pequena loja, que tem um pequeno negócio, os nossos companheiros que são empreendedores individuais, que às vezes abrem uma portinha para vender alguma coisa, que ele receba a energia mais barata do que está recebendo hoje.
O ministro de Minas e Energia detalhou a proposta em conversa com jornalistas após a reunião com o presidente Lula e os presidentes da Câmara e do Senado no Palácio do Planalto. Mais de 60 milhões de consumidores devem ser beneficiados e, de acordo com o perfil de consumo, poderão ter a conta de luz zerada ou valor reduzido. O texto prevê mais liberdade ao consumidor e equilíbrio ao setor. O ministro Alexandre Silveira explica os benefícios da abertura do mercado elétrico.
Para a nossa grata surpresa, a reforma foi recepcionada de forma muito positiva, o que nos leva a uma confiança muito grande de um natural e bom debate com o Congresso Nacional para que a gente possa avançar e possa fazer justiça tarifária e abertura de mercado, beneficiando a classe média, acabando com o monopólio das distribuidoras e o monopólio apenas de uma fonte para poder fornecer energia para o mercado regulado, que é a fonte da geração distribuída, permitindo que todo mundo possa ir escolher a fonte que quer comprar energia, escolher, criando naturalmente uma concorrência entre as várias fontes de geração de energia e, com isso, naturalmente igualando os demais consumidores aos consumidores livres, que hoje pagam em média 23% a menos do que o consumidor regulado, exatamente porque vão ao mercado e podem escolher de quem comprar energia. Então, com isso, a gente vai beneficiar todas as unidades consumidoras com a abertura de mercado e o primeiro eixo dela com a justiça tarifária impactando mais de 100 milhões de pessoas, 60 milhões com a tarifa social e mais de 40 milhões com a, o que nós chamamos de novo desconto social.
E nós vamos, durante toda esta semana aqui no programa Assunto Federal, explicando, né, essa situação da reforma do setor elétrico, os benefícios para a sociedade brasileira. Você vai acompanhando, hein? E agora, mudando de assunto, o governo brasileiro condenou fortemente hoje, por meio de nota, o lançamento da nova ofensiva israelense na faixa de Gaza, com intensificação dos bombardeios aéreos e expansão das operações terrestres. A ofensiva provocou nos últimos dias a morte de mais de 300 palestinos, incluindo aí mulheres e crianças, e forçou o deslocamento de mais de 60 mil pessoas, contrapondo a declaração do primeiro-ministro de Israel de que o país assumirá o controle de toda a faixa de Gaza. A nota afirma qualquer pretensão de exercer autoridade permanente em território ocupado é incompatível com as normas do direito internacional. O Brasil volta a defender que a única solução legítima e duradoura para o conflito está na implementação definitiva da solução de dois estados. O governo brasileiro aproveitou para pedir a Israel que permita o acesso imediato de ajuda humanitária ao território de Gaza e que faça a retirada completa das forças israelenses do local. O programa Mais Médicos atrai um número recorde de inscritos, 45 mil ao todo. Para o governo, isso reforça a saúde no país. Claudimário Carvalho tem os detalhes.
O programa Mais Médicos registrou o maior número de inscrições desde sua criação em 2013. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 45 mil médicos se candidataram ao edital lançado em maio. Desses, 93% são brasileiros. A maioria das inscrições veio de médicas. Quase 27 mil mulheres estão entre os candidatos. Os profissionais já escolheram onde vão atuar. Médicos com registro no Conselho Regional de Medicina terão prioridade nas vagas. Aqueles formados no exterior ou estrangeiros poderão assumir as vagas restantes. O resultado preliminar da distribuição será divulgado no próximo dia 27, no site oficial do programa. Com o início das atividades previsto para julho, os médicos vão reforçar a assistência em mais de 1.600 municípios e 26 áreas indígenas. Hoje, o programa atende cerca de 63 milhões de brasileiros, com quase 25 mil médicos em atividade em mais de 4 mil municípios. De acordo com a Saúde, a meta do governo é chegar a 28 mil profissionais em todo o território nacional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E crianças afetadas por sequelas causadas pelo Zika vírus vão receber um auxílio financeiro do governo federal. As famílias poderão solicitar apoio em parcela única por meio do INSS. Quem explica é Dilson Santa Fé.
O governo federal vai conceder apoio financeiro de R$60 mil em parcela única a crianças nascidas com deficiência causada pelo vírus Zika. O benefício é destinado a quem nasceu entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024 com diagnóstico de síndrome congênita relacionada à infecção da mãe durante a gravidez. A medida foi oficializada por meio de uma portaria conjunta dos Ministérios da Previdência Social e da Saúde, além do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O pedido deve ser feito pelos canais de atendimento do INSS, de preferência pelo aplicativo Meu INSS. A comprovação da relação entre a infecção, a gestação e a deficiência vai ser feita em exame da Previdência Social. Para solicitar o valor, o responsável legal da criança precisa apresentar a certidão de nascimento do menor destinatário do apoio financeiro, o documento da identidade da mãe e exames médicos com achados compatíveis com a síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika. Ainda de acordo com a portaria, o valor não entra no cálculo da renda familiar para o cadastro único, o benefício de prestação continuada e o Bolsa Família. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
O Ministério da Educação está enviando mensagens para 595 mil estudantes beneficiários do programa PED Meia, que ainda não acessaram as contas bancárias. Os menores de idade são orientados a obter autorização para movimentar as contas. Quem explica é ele, que está de volta, Gilson Santa Fé.
O Ministério da Educação começou a enviar nesta semana mensagens para estudantes do programa PED Meia que ainda não acessaram as contas bancárias. A ação busca orientar os beneficiários menores de idade sobre como obter a autorização necessária para movimentar os valores. As mensagens são enviadas por WhatsApp e pela caixa postal do aplicativo gov.br. Ao todo, quase 656 mil estudantes estão nessa situação, mas 90,75% têm contatos válidos. Com isso, o Ministério deve alcançar cerca de 595 mil alunos. Como os beneficiários são menores de idade, precisam da autorização de um responsável legal para usar o aplicativo Caixa Tem. A mensagem traz instruções para que pais ou mães façam a liberação. Se o responsável for outro, vai ser necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal. Depois de receber a mensagem com as orientações, o estudante também vai ser questionado se deseja continuar recebendo comunicações sobre o programa PED Meia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
O setor aéreo brasileiro cresceu 4% em relação a 2019 e superou os níveis pré-pandemia. Gilson Santa Fé volta com esses dados.
O transporte aéreo de passageiros no Brasil já superou os níveis pré-pandemia. De janeiro a abril deste ano, o setor cresceu 4% em relação ao mesmo período de 2019. A previsão é de que 2025 registre a maior movimentação da história, com mais de 123 milhões de passageiros até dezembro. Os dados são do relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e foram analisados pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Os voos internacionais transportaram 9,5 milhões de passageiros até abril, um aumento de 15% em relação a 2019. Já os voos domésticos cresceram 0,7%, com 31,6 milhões de passageiros. Em abril, a movimentação superou novamente os recordes de fluxo para o mês, com 7,9 milhões de passageiros no mercado doméstico e 2,1 milhões no mercado internacional, totalizando cerca de 10 milhões de viajantes, alta de quase 10% em relação ao ano passado. Foi também a primeira vez que o setor internacional superou 2 milhões de passageiros em abril, desde o início da série histórica, iniciada em janeiro de 2000. O transporte de cargas também cresceu. Foram 437 mil toneladas nos primeiros 4 meses do ano, contra 386 mil no mesmo período de 2019. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E olha que bacana, o Brasil tem 8 vilas na disputa por um prêmio da ONU Turismo. As vilas vencedoras serão anunciadas durante a Assembleia Geral da ONU Turismo em novembro. Estefânia Lima conta pra gente.
8 vilas brasileiras vão representar o Brasil no prêmio Melhores Vilas Turísticas da ONU Turismo. Para o governo federal, a premiação constitui uma importante oportunidade para promover os destinos nacionais e projetar ainda mais o país internacionalmente. O anúncio dos vencedores será feito em novembro, durante a Assembleia Geral da ONU Turismo, na Arábia Saudita. As vilas escolhidas são Antônio Prado e Linha Bonita, no Rio Grande do Sul, Leoberto Leal e Piraí, em Santa Catarina, Cocanha, em São Paulo, Conceição de Bitipoca, Delfinópolis e Grão-Mogol, em Minas Gerais. Apenas 2 destinos brasileiros seguirão para a etapa final. Se um deles vencer, será incluído na rede global da ONU de melhores vilas turísticas, que já conta com 254 membros. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Um ano combatendo a evasão escolar. e permitindo que os jovens possam sonhar. Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$1.000. Incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Agora vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país nesta quinta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quinta-feira, 22 de maio de 2025.
Centro-Oeste.
Goiânia, em Goiás, tem nesta quinta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 15 e máxima de 31 graus, com umidade do ar de 80 a 30%. Rio Branco, no Mato Grosso, comemora aniversário com tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 34 graus. A umidade relativa do ar é de 80 a 30%.
Nordeste.
Aracaju e Sergipe apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e nublado à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 90 a 70%. Cajueiro, em Alagoas, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã, passando a encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 23 e máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 95 a 70%.
Norte.
Boa Vista, em Roraima, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100 a 70%. Porto Velho, em Rondônia, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 100 a 40%.
Sudeste.
São Paulo tem tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar vai de 100 a 80%. Itaboraí, no Rio de Janeiro, comemora aniversário com tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 95 a 35%.
Sul.
Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto com chuva isolada pela manhã e encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 20 graus. A umidade do ar é de 100 a 90%. O município de Palmitinho, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo nublado pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 20 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95 e 60%. Você ouviu a previsão do tempo para quinta-feira, 22 de maio de 2025. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
É aquela hora de mandar um abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário dia 22 de maio. Parabéns para Rio Branco, no Mato Grosso. Não é a capital do Acre, não, hein? Cajueiro, em Alagoas. Itaboraí, no Rio de Janeiro. E Palmitinho, no Rio Grande do Sul, completam mais um ano amanhã. Abrindo aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando na sua cidade. Rio Branco é Mato Grosso, então vamos ver o Plano Safra. Né? Agora, nesses primeiros quatro meses de 2025, de janeiro a abril, temos aqui registro já do Plano Safra, 19 contratos com R$3.050.000 concedidos. Três contratos para o agro, aquele grande negócio, né? R$1.530.000 em créditos concedidos e 16 contratos para a agricultura familiar através do PRONAF, R$1.520.000 em créditos concedidos. Cajueiro, em Alagoas, tem 16 mil habitantes, mas olha só, 13 mil pessoas estão classificadas como baixa renda, distribuídas em 5.805 famílias, identificadas aí no Cadastro Único do Governo Federal. Pessoal que precisa ajuda do Governo Federal, né? Então tem Bolsa Família por lá. 4.050 famílias são beneficiárias e recebem, em média, R$ 692 por família por mês em Cajueiro, no estado do Alagoas. Itaboraí, no Rio de Janeiro, cidade grande lá no Rio, 240 mil habitantes, hein? E olha que legal, lá tem 12 atletas que recebem o Bolsa Atleta no Rio de Janeiro, hein? Nascidos ali no município de Itaboraí e contemplados com o Bolsa Atleta, o valor previsto R$ 335.400. 12 bolsistas já receberam R$ 165.850. São 8 atletas na modalidade olímpica e 4 atletas bolsistas na modalidade paralímpica em Itaboraí. E vamos a Palmitinho, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ó, no Rio Grande do Sul. É pequenininho lá, tem 8 mil habitantes Palmitinho, mas ó, na escola, apoio total do governo federal. Pé de meia já tá por lá, 134 estudantes beneficiados, com R$ 224 mil investidos pelo governo federal no pé de meia. Isso dado já de 2025, hein? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, 785 estudantes foram atendidos em 5 escolas. Um repasse de R$ 17.310 pelo governo federal. Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. O município de Palmitinho aderiu ao compromisso, portanto já recebeu R$ 13.200 para 2 articuladores do município organizarem e orientarem a política de alfabetização das crianças no tempo correto, né? E também R$ 11.120 foram repassados para 9 cantinhos da leitura em 3 escolas do município. Por isso é importante o município aderir a esse programa, ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Também é importante aderir ao compromisso da Escola em Tempo Integral, eu vou falar já já. Passando aqui pelo programa Dinheiro Direto na Escola, 7 escolas beneficiadas receberam R$ 88.750 durante o ano de 2024. E agora, dados atuais de 2025 mostram que R$ 97.390 foram repassados para o transporte escolar em Palmitinho, beneficiando 506 alunos. Bom, como eu falei, olha a importância do Escola em Tempo Integral. O município aderiu em 2024 e já recebeu R$ 91 mil repassados ao município para estimular a matrícula de pelo menos 20 pessoas, 20 crianças em tempo integral. O que que aconteceu? Matricularam 30 crianças em tempo integral, o pacto aí para 2025, que já está funcionando lá o sistema de escola em tempo integral e vai receber mais dinheiro do governo federal para continuar com essa iniciativa. Para fechar a educação lá em Palmitinho, ProUni tem 8 bolsistas que solicitaram e foram atendidos, sendo que 7 receberam bolsas integrais e 1 recebeu aquela bolsa parcial de 50% da mensalidade. Você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h26.
Assunto Federal.
Vamos falar agora da movimentação nas discussões do BRICS, o Bloco de Cooperação do Sul Global. Uma reunião ministerial de energia do BRICS consolidou a agenda de transição energética. Os representantes dos países defenderam o uso de fontes de energia renovável. Ouça agora no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O compromisso com transições energéticas justas, seguras, inclusivas e sustentáveis foi referendado nesta segunda-feira em documento assinado pelos ministros de Energia e chefes de delegação que participaram da 10ª Reunião Ministerial de Energia do BRICS em Brasília. No encontro, os ministros reconheceram a responsabilidade em avançar na erradicação da pobreza energética, ampliar o acesso universal à energia e contribuir para o enfrentamento das mudanças climáticas. O Brasil hoje ocupa a presidência do BRICS e, para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o grupo reafirma sua relevância ao reunir países unidos pela mesma aspiração de promover o desenvolvimento sustentável, fortalecer a segurança energética e ampliar o acesso universal à energia confiável e limpa. O comunicado conjunto está no site do MME, no link www.mme.gov.br. O Ministério de Minas e Energia lançou nesta segunda-feira o estudo Integração do Componente de Gênero nas Políticas do Setor de Energia nos Países do G20. O lançamento ocorreu durante o 3º Seminário de Gestão Estratégica de Diversidade, Equidade e Inclusão do MME e entidades vinculadas. O estudo foi conduzido pela Secretaria Nacional de Transição Energética e Planejamento do MME no âmbito da Parceria Energética Brasil-Alemanha. Revela que, apesar dos avanços nas políticas de igualdade de gênero no setor de energia, ainda há desafios para uma participação efetiva de mulheres. De acordo com o estudo, nos países do G20, menos de uma em cada quatro pessoas empregadas no setor de energia é mulher. Acesse o documento em www.mme.gov.br sob o título Componente de Gênero no Setor Energético. A interligação de energia entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo está mais fortalecida com a entrada em operação da linha de transmissão Campos 2, Lagos C1 e C2, localizada no Rio de Janeiro. A nova linha, com capacidade de 500 kW, foi oficialmente integrada ao Sistema Interligado Nacional. Possui 101 km de extensão em cada circuito e vai otimizar o escoamento da energia termoelétrica proveniente dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Também vai ampliar a integração entre as regiões Nordeste e Sudeste. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, celebrou a entrada em operação da nova linha de transmissão, que, segundo ele, assegura mais confiabilidade no fornecimento de energia elétrica e representa um marco para o fortalecimento do sistema interligado nacional. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Lise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E a Advocacia Geral da União garantiu análise caso a caso para aposentadoria especial por benzeno, uma substância considerada cancerígena e nociva à saúde. Você entende melhor essa medida agora no Boletim AGU Brasil. Roda aí, Zé.
A Justiça confirmou o tempo especial para aposentadoria deve ser analisado caso a caso e não por meio de ação civil pública que visa atender a interesses coletivos. O caso em questão envolve o agente nocivo benzeno, substância química utilizada em diversos processos industriais e encontrada em produtos como combustíveis e solventes. A ação foi apresentada por um sindicato do Rio de Janeiro que representa trabalhadores que mexem com derivados de petróleo e combustíveis. A entidade pretendia obrigar o INSS a reconhecer automaticamente como contagem especial todo o tempo de trabalho que tivesse menção genérica à presença de benzeno em documento como PPP, que é o Perfil Proficiográfico Previdenciário. Esse relatório, feito pela empresa, pelo empregador, traz o histórico e as condições de trabalho de cada profissional. O sindicato queria que essa referência ao benzeno garantisse benefícios previdenciários, dispensando qualquer avaliação técnica do INSS sobre a exposição individualizada e efetiva à substância. A AGU, no entanto, foi contra. Argumentou que esses casos exigem análise individual, caso a caso e não genérica, e que conceder tal pedido de forma automática causaria tratamento desigual entre segurados do INSS e comprometeria o equilíbrio financeiro da Previdência. A 18ª Vara Federal do Rio, nessa linha, rejeitou o pedido do sindicato. De Brasília, Raquel Miura.
O que eu senti é que tiraram a minha infância.
Eu fiquei agressivo, não parecia a mesma pessoa. Minha infância deixou de existir.
Nossa, foram anos de abuso. Anos de abuso. Anos que ninguém, né? Ninguém vai me devolver.
A violência sexual tirou a infância e a adolescência de muitas pessoas. Não espere acontecer para proteger. Disque 100, denuncie e ajude a construir um lar seguro. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Governo Federal.
Agora, em maio, o governo atualizou as regras de proteção do Bolsa Família e a gente separou um podcast que vai tirar todas as suas dúvidas sobre o que mudou. É o Fala MDS. Roda aí, Zé.
Fala MDS. Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. A regra de proteção do Bolsa Família ajuda quem aumentou a renda, mas ainda não tem uma situação financeira que permita a saída imediata do programa. Ela funciona assim: se a renda da família aumenta um pouco e passa do limite para receber o Bolsa Família, ela não perde o benefício imediatamente. Essa regra garante que as famílias continuem tendo a transferência de renda por um período determinado, até que não precisem mais do benefício. É uma segurança para que elas não fiquem desamparadas até atingir uma estabilidade econômica, evitando um efeito de entrada e saída constante do programa. As normas da regra de proteção foram modificadas recentemente e a secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino, é a convidada deste episódio para nos contar sobre essas mudanças. Secretária, bem-vinda, obrigada pelo seu tempo de vir aqui nos atualizar sobre a regra de proteção.
Olá, Érica. É um prazer enorme estar aqui conversando com você e levando uma informação de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras, principalmente os beneficiários do programa Bolsa Família e de pessoas que estão no Cadastro Único.
E também evitando fake news, né, secretária?
Sem sombra de dúvidas. A informação correta é um ouro que chega na vida de cada um para que realmente entenda o que está acontecendo. Porque além da importância disso, de você ter a informação correta, a gente combate o fake news, as mentiras que circulam. Circulam tão rápido e com uma extensão muito grande que prejudica tanto o nosso país, né?
Então vamos circular informação de verdade. Secretária, para quem ainda não conhece este mecanismo, que é a regra de proteção, a senhora pode nos explicar o objetivo dela?
Então, como você bem falou, a regra de proteção, ela nasceu principalmente para estender uma proteção a mais para essas famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família e que entram no mercado de trabalho. Então, o governo federal tem essa preocupação muito grande de fazer com que o fortalecimento dessa pessoa no mercado de trabalho, que ela realmente aconteça, né? E aí, a regra de proteção do programa Bolsa Família, ela é prevista no artigo 6º da Lei número 14.601 de 2023. E ela objetiva conferir, sabe, a todos os beneficiários do programa Bolsa Família, essa extensão da segurança, que é uma renda que, além da renda do programa Bolsa Família, ela vai ter a renda da sua carteira assinada. Então, a regra de proteção significa o quê? Muita gente acha que se assim que assinar a carteira, já perde logo o benefício do programa Bolsa Família. E isso não é verdade. É muito importante que toda família que é beneficiária do Bolsa Família, que não tenha medo de entrar no mercado de trabalho, de assinar a sua carteira por medo de perder o benefício do Bolsa Família. Então, a regra de proteção, ela nasceu exatamente para dar uma proteção a mais para essa família, fazer com que essa família, ela entre no mercado de trabalho, assine a sua carteira assinada, porque além de toda a importância de você ter uma carteira assinada, você pode continuar assim no programa Bolsa Família. Se você assina a sua carteira e você tem uma renda que é a renda de entrada de R$ 218, a 706, você permanece no Bolsa Família, assina sua carteira e fica com a renda da carteira assinada e de 50% do benefício do Bolsa Família.
E se perde o trabalho depois por algum motivo?
Volta no CRAS, atualiza o seu cadastro e, estando na regra de proteção, você volta automaticamente a receber os 100% que recebia antes.
Agora, sobre as mudanças recentes, né, previstas em portaria do MDS, o que temos de novidade, secretário? O que foi alterado?
Então, antes de entrar nesse assunto, eu quero resgatar aqui com você, Érica, o quanto que o Brasil, que a economia do Brasil voltou a crescer. O quanto que o Brasil aumentou a empregabilidade, gerando novos empregos para toda a população brasileira e principalmente para o público Cadastro Único e Bolsa Família. Quando a gente olha para o ano de 2025, de janeiro a março, nós estamos falando de um total de empregos que foram gerados no nosso país de 574.480 empregos. Desses 574.000, 384.707 foram para o público do Cadastro Único. Essa população que está cadastrada no Cadastro Único. Isso significa 67% do número de empregos que foram gerados de janeiro a janeiro a fevereiro de 2025. Quando eu olho para o público do Bolsa Família, 273 mil conseguiram emprego com carteira assinada janeiro e fevereiro. Isso significa uma média de 47% de todos os empregos que foram gerados no nosso país. Então, quando a gente escuta muito preconceito, muitas informações incorretas que as pessoas falam assim, se você arrumar um emprego, você perde Bolsa Família, né? Ou até os próprios beneficiários mesmo que acham isso. E o que a gente está mostrando que não é. Na hora quando o Brasil volta a crescer, na hora quando o mercado de trabalho volta a ser aquecido e que a gente vê que o maior número de empregos que está sendo gerado no nosso país está sendo exatamente para o público Cadastro Único, para o público Bolsa Família, isso é um ganho muito grande. É exatamente o governo federal mostrando, sabe, o quanto que está trabalhando, o quanto que está fazendo com que a economia cresça, com que o recurso circule e que essas pessoas que dependiam exatamente do programa Bolsa Família estão conseguindo acessar o mercado de trabalho. E aí, para falar da regra de proteção, é exatamente isso. Assim, nós tínhamos uma regra de proteção até agora e dentro dessa regra, o programa Bolsa Família, ele atua muito com esse cenário nacional. Porque se o Brasil está gerando poucos empregos, se a população está com muito mais insegurança alimentar, voltando a passar fome, a regra de proteção tem que ser de um jeito. Quando o Brasil passa a melhorar, sabe, a sua qualidade de empregos, aquecendo a economia, a gente também tem que estar sempre trabalhando e olhando para as nossas regras para estar adaptando o programa, né? E a regra de proteção, ela nasceu exatamente para poder dar uma segurança para essa família entrar no mercado de trabalho.
Secretário, então as mudanças foram de acordo com o atual cenário do Brasil, né? Que é um cenário de progresso, de novos empregos, especialmente para o público do Cadastro Único, como a senhora falou.
Então, a partir de 2025, a regra de proteção ela terá três públicos de atendimento. O primeiro público é o público que já estava na regra de proteção e que vai continuar até o seu tempo previsto que estava na lei passada. Isso significa o quê? Que até abril de 2025, quem estava na regra, nada vai mudar. Vai continuar da mesma forma. Para o segundo público, nós teremos uma mudança que é exatamente aquele público que está na regra de proteção, mas que possui uma aposentadoria rural, uma pensão, benefício assistencial da pessoa idosa, que é o BPC. Então, essas pessoas que estão na regra de proteção, mas que já têm uma fonte de segurança, que é uma aposentadoria, que já tem um BPC, essas pessoas ficarão na regra de proteção por 2 meses. E nós teremos também um terceiro público, que é quem vai entrar agora, a partir do novo regramento da regra de proteção, que são as pessoas que conseguirem entrar no mercado de trabalho, que aumentaram a sua renda e que ficarão por 1 ano na regra de proteção. E esse 1 ano, por que ele é importante, Érica? Porque a partir de 1 ano, na hora quando você perder a sua carteira assinada, o seu emprego, você já pode acessar os benefícios como de Seguridade Social. Então, isso significa que o programa Bolsa Família vai estar durante 1 ano com essa família, ela recebendo 50% do benefício do Bolsa Família e mais a sua carteira assinada. Se lá na frente, se depois de 1 ano ela perde o emprego, ela volta no Cadastro Único, lá no CRAS do seu município, atualiza a queda da renda dela para ela poder voltar, ter o direito de voltar para o programa Bolsa Família.
Essa volta, secretária, é o que a gente chama aqui de retorno garantido, e isso é o tema da minha próxima pergunta. Eu queria que a senhora detalhasse um pouco sobre como funciona esse retorno garantido. O objetivo é mesmo esclarecer para essas famílias que, caso elas deixem o programa por terem aumentado a renda, ao necessitarem novamente, elas vão receber novamente o benefício.
O que essa família precisa entender é que ela só sai realmente do programa se nessa família, se a renda por pessoa passar de R$ 706. Se na hora quando eu faço a soma do que eu ganho da minha carteira assinada, quando eu divido pelo número de pessoas que são da minha família, se não passar de R$ 706 e ficar entre R$ 218, que é a linha de entrada, e R$ 706, que é a linha de saída, essas famílias continuam no programa Bolsa Família, passam a receber 50% do benefício e com a sua carteira assinada. Se a sua renda, depois que fazem essa divisão, a carteira assinada dividido pelo número de pessoas da família, se passar de R$ 706, aí essa família ela é desligada do programa Bolsa Família. Mas é isso que eu falei aqui um pouquinho aqui atrás. Se em algum momento você perde a sua carteira assinada, vai no CRAS e atualiza novamente o cadastro. Se você está na regra de proteção, recebendo 50% do valor do Bolsa Família, e com a carteira assinada, se você perde a sua carteira assinada, você também volta lá no CRAS, atualiza o cadastro, diz que a renda dessa família caiu, e aí essa família já entra diretamente no retorno garantido, porque ela não chegou a sair do programa Bolsa Família. Ela só estava com uma renda de 50% do programa, mas ela não tinha saído do programa. Então, ela vai lá no CRAS, atualiza e volta a receber 100% quando ela perde a carteira assinada dela. É lógico que o que nós queremos é que essa família não perca, né? Que essa família cada vez mais. E o que nós queremos realmente é que os estados e municípios olhem realmente para essas famílias que estão tanto no Cadastro Único como no Bolsa Família. Porque eu costumo dizer muito que a gente só consegue dar autonomia para essas famílias se realmente outras políticas chegarem na vida delas. O programa Bolsa Família, que muitas pessoas acham que é uma porta de saída, eu costumo dizer que ele é exatamente o contrário. Na hora que essa família está em insegurança alimentar, está numa condição de precariedade, é a primeira coisa que chega é o Bolsa Família. É a primeira sustentação para fazer com que essas famílias não passem fome, literalmente. Mas quando outras políticas chegam, e aí eu digo quando outras políticas, quando eu digo as secretarias de trabalho, secretarias de educação, secretarias de qualificação profissional chegam nas vidas desses beneficiários do Bolsa Família, a gente com certeza tem uma chance muito maior de melhorar a vida delas. Só para te dar um exemplo, nós tivemos um resultado no Nordeste brasileiro que 60% dos empregos gerados do CAGED em fevereiro foram do público Cadastro Único e Bolsa Família. Você imagina assim, um crescimento na força de trabalho de uma região como o Nordeste e 60% dos empregos obtidos ali por exatamente desse público Cadastro Único e Bolsa Família. E aí eu vou te dar um outro exemplo também no estado de Sergipe, que é o menor estado da federação, através de um programa do próprio governo do estado, fazendo qualificação profissional com o público do Cadastro Único e Bolsa Família e fazendo uma rede de apoio para essas famílias que estavam sendo cadastradas, fazendo articulação com o empresariado, eles conseguiram fazer com que os empregos gerados em fevereiro de 2025, 24,4 são de pessoas assistidas pelo Bolsa Família. E deste público, Érica, 51,8% são de mulheres. Se a gente considerar o acumulado de janeiro e fevereiro de 2025, 23,9 são de pessoas que são assistidas pelo Bolsa Família. E deste público, 51% são de mulheres. Então a gente mostra que as mulheres são as que mais estão entrando no mercado de trabalho, são as mulheres que são as chefes de famílias, normalmente mães solos, mulheres negras, mulheres periféricas e que estão acessando o mercado de trabalho. Mas isso só o programa Bolsa Família sozinho não conseguiria fazer. Então, a força dos estados e dos municípios de olhar essas famílias que são beneficiárias do programa Bolsa Família é fundamental demais. Nós não queremos cada vez mais um programa que a gente eleve cada vez mais o número de benefícios. Nós queremos cada vez mais que a educação, que a saúde, que a qualificação profissional, que a geração de empregabilidade chegue nas vidas dessas famílias que mais precisam, né? Então, o Brasil está crescendo, nós estamos numa retomada, num aquecimento no mercado de trabalho e que, com certeza, com o apoio dos estados e dos municípios, nós conseguiríamos cada vez mais fazer com que essas famílias que hoje têm, são de baixa renda, que elas acessem a educação, que elas acessem qualificação profissional, que as nossas crianças, que também é um número muito grande dentro do Bolsa Família, que é quase metade do programa, é composto por beneficiários de 0 a 18 anos. E é esse público que a gente precisa fazer com que outras políticas cheguem muito na vida delas, mas aí é só a política pública realmente que pode assegurar as creches, assegurar uma educação de qualidade para as nossas crianças, para que cada vez mais nós tenhamos uma proteção social, sabe, que não seja uma proteção falsa, uma pequena proteção, mas que a gente faça realmente, através da política, uma grande proteção social na vida das famílias que mais precisam. E nós estamos acreditando muito nisso. O governo federal hoje continua trabalhando, e eu acho que essa é uma marca que sempre foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é fazer com que o recurso dentro do país gere muito forte para as pessoas que mais precisam. Muito dinheiro na mão de poucos, como ele sempre disse, é concentração de renda. Pouco dinheiro na mão de muitos, sabe, faz uma transformação social. E isso, nós sabemos que essa é uma marca que sempre foi do programa, muito uma marca do presidente Lula, que é fazer com que as nossas famílias brasileiras tenham pelo menos 3 refeições por dia, que as nossas famílias realmente tenham uma proteção social e que elas acessem mercado de trabalho, de qualificações e de uma renda melhor. É isso que nós esperamos e é por isso que nós estamos trabalhando tanto aqui junto com o ministro Wellington Dias, que também é um ministro nordestino, que já foi governador de um estado como o Piauí e que elevou tantos índices do estado do Piauí. É isso que nós queremos para todo o país.
Secretária, eu acho que o grande recado dessa nossa conversa aqui, né, um recado importante que a gente está deixando no nosso papo, é que o beneficiário do Bolsa Família, ele pode trabalhar de carteira assinada, né? Antes da gente ligar os microfones aqui, a gente estava conversando e citamos as trabalhadoras domésticas, né? Tantas pelo país, e o que chega de informação ao Ministério é que pouquíssimas assinam carteira e às vezes por receio mesmo de perder o benefício. É só um exemplo, mas existem outras categorias trabalhistas que também têm esse receio.
Sem sombra de dúvidas, foi muito importante você tocar nesse assunto, porque a gente rodando o Brasil e quando a gente conversa, principalmente com os sindicatos das empregadas domésticas, a gente percebe muito claramente que elas têm muito desconhecimento ainda sobre a regra de proteção, sobre essa questão de você estar com uma carteira assinada e continuar no programa Bolsa Família recebendo 50% do benefício, e também tem uma falsa informação muito grande na cabeça delas, que se assinar a carteira, perde o Bolsa Família. O que nós queremos, assim, é um direito dessas mulheres, que normalmente que são mulheres que seguram a vida, que seguram a casa, que criam seus filhos com todas as dificuldades do mundo, que saem de casa 4, 5 horas da manhã para cuidar de outras crianças que são filhos de outras mulheres, sabe? Essas mulheres precisam ter uma seguridade social garantida, né? E o que nós queremos fazer é que essa informação chegue na vida delas para falar o seguinte, assim, olha, mulher, você que trabalha na casa de alguém, você que tem, que é uma empregada, uma trabalhadora doméstica, que você não tenha medo de assinar a sua carteira, porque essa mulher que já está trabalhando na casa de alguém, muitas vezes ela escuta de uma pessoa que leva para ela, olha, se você assinar a sua carteira, você vai perder o seu Bolsa Família. Não é verdade. O que precisa entender é o que a gente estava explicando aqui sobre a regra de proteção. Tudo é renda. Se você pega o seu recurso da sua carteira assinada, divide pelo número de pessoas que estão dentro da sua casa, se esse valor ficar entre R$ 218 e R$ 706, você não perde o seu benefício do Bolsa Família, você passa a receber 50% do valor do Bolsa Família, continua com a sua carteira assinada.
Com os benefícios todos previdenciários.
Com os benefícios previdenciados, assegurando a sua vida, assegurando a sua aposentadoria. E se daqui a um tempo você perdeu o emprego na casa de alguém, vai lá no CRAS, atualiza o cadastro único, sabe, e volta a receber 100%. Então, mulheres trabalhadoras domésticas do nosso país, assinem suas carteiras. É importante para vocês, é importante para o país e é importante para o próprio
empregador,
né? Que é importante para ele também.
É uma segurança para os empregadores.
É uma segurança para todo mundo.
É. O recado da secretária é para as trabalhadoras domésticas, mas é para todo tipo de categoria.
Exatamente.
Também tem muito trabalhador da zona rural, né? que também não assina a carteira com receio, não é necessário ter receio. É isso, secretária. Gostaria de te agradecer, de vir aqui nos esclarecer essas mudanças da regra de proteção que vão de acordo aí com a nova realidade do Brasil, que é uma realidade muito melhor. Eu entrevistei aqui no Fala MDS há algumas semanas o pesquisador Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas, e o estudo da FGV aponta a regra de proteção como um dos fatores que estão levando o Brasil a melhorar a renda dos mais pobres, de quem mais precisa. Daí percebe a relevância dessa regra.
Exatamente. Eu quero falar o seguinte, assim, eu peço muito para os secretários municipais, secretários estaduais da assistência, que realmente que procurem saber como é o funcionamento da nova regra de proteção e que nos ajudem nessa divulgação, né? Que faça essa informação circular de uma forma correta para todos os beneficiários do Cadastro Único do Bolsa Família, para que essas pessoas consigam realmente entender os direitos dela. O país está crescendo e nós estamos cada vez mais empenhados para fazer com que essas famílias, principalmente as mulheres, com que elas tenham autonomia, com que elas consigam criar os seus filhos com muito mais dignidade. É esse o papel do programa Bolsa Família, fazer essa proteção social na vida delas.
Eu vou deixar um recado aqui para os ouvintes. O programa Bolsa Família é um dos temas mais recorrentes de notícias falsas, como a gente falou na abertura aqui do programa. E para evitar se prejudicar com elas, as informações corretas podem ser encontradas no site do MDS, que é o gov.br/MDS, aqui no nosso podcast, nas redes sociais, nos perfis oficiais do Ministério e pelo Disque Social, que qualquer pessoa acessa ao ligar para o número 121. A ligação é gratuita. É isso, eu conversei com a secretária nacional de Renda de Cidadania do MDS, Eliane Aquino, que tirou dúvidas sobre as mudanças ocorridas recentemente na regra de proteção do Bolsa Família. Secretária, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, obrigada por voltar ao programa. Acho que é a segunda ou terceira participação. Fico contente, espero a próxima vez.
Eu que agradeço e espero que essa informação chegue nos quatro cantos do nosso país.
Um abraço. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, o Disque Social, como eu já falei, 121. O Fala MDS fica por aqui. Espero vocês no próximo programa. Fala MDS.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente, em primeira mão, os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você. Boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov. Luciano, eu trouxe dois destaques da Voz hoje. O primeiro é o anúncio, né, pelo governo federal de uma reforma no sistema elétrico, uma reforma no pagamento do sistema elétrico, vamos dizer assim, né? Uhum. Saiu hoje uma medida provisória e o ministro de Minas e Energia já tinha anunciado que vai haver uma reformulação da tarifa social de energia elétrica e também uma mudança aí com descontos para os consumidores. Com isso, 60 milhões de consumidores devem ser beneficiados. O pessoal do CadÚnico é o principal foco, né, dessa medida, e ela está isentando para quem é do CadÚnico, tem renda mensal de até meio salário mínimo e consome até 80 quilowatts mês. E aí, para isso é um grupo de 16 milhões de pessoas que vai ficar isento de pagar tarifa de energia elétrica. E aí, a partir disso, de acordo também com renda e consumo, vai haver outros tipos de descontos e tal.
Faixas de desconto, então, né?
Faixas de desconto,
exatamente. Na conta de luz.
Exatamente. A gente vai trazer isso com mais detalhes, são muitos números, mas a gente vai trazer isso com mais detalhes na Voz logo mais, Luciano.
Beleza.
E a segunda pauta que eu ia trazer, que trago para vocês, é o leilão que está acontecendo agora à tarde na B3, em São Paulo, da primeira floresta nacional, a floresta do Jatuarana. Esse leilão está acontecendo hoje e a ideia é conceder 453 mil hectares divididos em 4 lotes. E aí quem ganhar vai poder fazer o manejo sustentável da floresta. Isso prevê arrecadação de valores para o governo federal e também criação de empregos, né? O potencial aí de arrecadar até 32 milhões de reais por ano com essa concessão da floresta do Jatuarana. que fica, ó, no município de Apuí, no sul do Amazonas.
Olha aí. Leilão de floresta,
leilão,
né?
Leilão de
Eu
floresta.
Eu nasci pra viver isso.
É isso aí.
Vamos acompanhar na Voz do Brasil como é que vai ser isso,
A gente
né?
vai trazer todos os detalhes logo mais, Luciano.
Tá bom, então 7 da noite em todas as emissoras de rádio. Obrigado, Mari.
Tchau, tchau.
Momento Serviço. E olha, as inscrições do Enem 2025 começam na próxima segunda-feira. Avisa o teu menino aí, eu já avisei o meu, tem um que vai fazer Enem agora, esse ano. É, começam segunda as inscrições. Cláudio Mário Carvalho traz os detalhes.
Atenção, estudantes. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, começam na próxima segunda-feira, dia 26 de maio, e seguem até 6 de junho. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, alertam que o cadastro deve ser feito exclusivamente pela página do participante, acessível pelo site enem.inep.gov.br/participante. O INEP reforça que qualquer inscrição feita fora dos canais oficiais é considerada tentativa de fraude. Por isso, desconfie de sites ou aplicativos não autorizados. O Enem é hoje a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Ele é usado em processos seletivos do SISU, ProUni e FIES, além de ser aceito por instituições de ensino em Portugal, conveniadas com o INEP. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E a Receita Federal abre na próxima sexta-feira, dia 23, a consulta ao maior lote de restituição do imposto de renda dos últimos tempos. Stefânia Lima.
A Receita Federal abre nesta sexta-feira, dia 23 de maio, a consulta ao maior lote de restituição do imposto de renda da história. O valor total é de 11 bilhões de reais. O pagamento das restituições será feito no dia 30 de maio. Esse lote contempla também restituições de anos anteriores. Mais de 6 milhões e 200 mil contribuintes serão beneficiados. A maior parte do lote vai para pessoas com prioridade legal, entre elas, idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, professores e quem declarou usando a versão pré-preenchida com recebimento via Pix. Para consultar a restituição, basta acessar o site gov.br/receitafederal, clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Consultar a Restituição. A Receita informa que o pagamento só será feito em conta do próprio contribuinte. Se houver erro nos dados da conta, é possível reagendar o crédito pelo site do Banco do Brasil, no endereço bb.com.br/irpf, ou ligando para a Central de Relacionamento BB. Segundo a Receita, este lote recorde é uma homenagem ao Dia Nacional de Respeito ao Contribuinte, comemorado em 25 de maio. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
E atenção, gestores municipais, o prazo para adesão dos municípios ao PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, foi adiado para sexta-feira. José Carlos Andrade.
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome prorrogou o prazo do edital para os municípios que querem participar do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Agora, as prefeituras interessadas têm até esta sexta-feira, dia 23, para formalizar adesão na modalidade compra com doação simultânea. A manifestação deve ser feita por meio de um termo de adesão. O PAA é uma ação do governo federal que tem dois grandes objetivos: levar comida de qualidade para quem mais precisa e fortalecer a agricultura familiar no Brasil. Por meio do programa, alimentos produzidos por pequenos agricultores, comunidades tradicionais e povos indígenas são comprados pelo governo e doados para instituições que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar. Se a sua cidade ainda não se inscreveu, é hora de correr. O formulário de adesão está disponível em gov.br/mds. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E o Assunto Federal de hoje vai ficando por aqui. Te espero amanhã às 16h para mais um programa cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas.
uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.